Nós que agradecemos, porque foi uma oportunidade incrível, foi uma oportunidade de conhecer também pessoas novas e no grupo, né? São vários vendedores de várias áreas diferentes, onde todo mundo compartilhou experiências, dificuldades, e em algumas dessas dificuldades, acabei vendo dificuldade que eu poderia ali, que eu tinha e não sabia, né? Então eu falo, pô, é mais um ponto de atenção que eu poderia melhorar, que eu posso melhorar e que eu melhorei.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz. E sim, estamos começando mais um Zip, aquele programa mais íntimo, mais conectado, onde eu trago um vendedor, uma vendedora, eu trago alguém que trabalha no mercado para falar sobre como vender o seu produto ou o seu serviço. E você já sabe que essa galera fez ou está fazendo o programa de aceleração de supervendedores. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como vender serviços de arquitetura. Exatamente. E o nosso convidado é Renato Queiroz. Renatão, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
Olá, Leandro. É um prazer enorme estar aqui no programa, satisfação, né? Espero que bater um papo gostoso e se divertir com vocês aí.
Com certeza, Rê. Gente, o Renato eu conheço de longa data, é um amigo querido que, putz, cara, a gente tá o quê? Uns 10 anos junto, Rê?
Ou mais.
Ou mais?
Ou mais, acho que já passou.
Já passou dos 10 anos, cara? É isso
É,
aí, é
só
isso
de
aí.
casado você tem quantos? Então, veja bem, passa
É
as contas.
verdade, só de casado eu tenho 10, verdade, cara, então deve
Então
ser uns
faz um
14 já,
pouco
hein, Rê?
mais.
Caraca, que da hora, que legal. Bom demais te receber aqui no Papo Vendedor. Vamos trocar ideia. Você é um cara que, cara, eu admiro demais. Você é um cara de alta performance, tem um baita escritório de arquitetura aí. Já fez projeto para mim, né? O amigo ouvinte que acompanha o nosso trabalho sabe que eu já tive a felicidade de construir duas casas e o Rê foi lá e fez os projetos. Fez o projeto no nosso apartamento aqui em São Paulo. Então, um cara que eu confio muito e que tem propriedade para falar sobre como vender serviço de arquitetura, porque é sim um super vendedor. Ele é um super arquiteto, mas também é um super vendedor, né, Rê?
É, para trabalhar tem que vender,
É
não tem
isso aí.
como. Então, na nossa profissão, né, é muito importante a gente tomar frente na venda, né? Nessa gestão de venda é muito pessoal. Então, o arquiteto ele tem um elo muito próximo com o cliente. Então, a venda é muito mais efetiva no tratamento direto.
E aí no escritório, na Prime Arquitetura, você e o Rodrigo, seu sócio, que cuidam dessa parte de vender o projeto de arquitetura, seja interiores, né? Enfim, me conta um pouquinho da dinâmica aí do seu escritório, cara.
Dentro do processo de venda, né, nós desenvolvemos um cenário onde a taxa de conversão ela é mais confortável, ela é maior, né, onde a gente domina o processo, né, junto com o cliente. Então, tem o meu sócio, né, o Rodrigo Moscatelli, arquiteto. A gente tem um atendimento compartilhado. Ele faz alguns atendimentos sozinho e eu faço alguns outros atendimentos sozinho. Então, nós não participamos ao mesmo tempo de reuniões, né, de venda. Então nós temos um processo onde esse processo ele é único e a gente segue esse cenário, né, já desenvolvido aqui pelo escritório.
Entendi. Então, tipo assim, cada um tem a sua carteira de clientes, né? Então você vai, por exemplo, atender o Leandro, vai fechar um projeto com o Leandro. Essa venda, evidentemente, conta para o número do escritório, mas você cuida do Leandro do começo ao fim da venda e provavelmente da entrega do projeto, assim como ele cuida da carteira dele. Seria isso, Rê?
Perfeito. Perfeito, exatamente. Então, dependendo da situação, do número de projetos da gestão aqui no escritório que está comigo ou com ele, se inicia um novo atendimento ao cliente, né? E ele vai seguir até o fim.
Show. E se você pudesse falar um pouquinho desse processo, né? as etapas, aquilo que você enxerga como o passo a passo para você fazer uma venda, desde a prospecção, ou senão, né, de quando o cliente ele entra em contato com você, através, por exemplo, do site, das mídias sociais, até o momento em que você fecha, você aperta a mão do cliente ali, assina o contrato de prestação de serviço. Se você pudesse elencar essas etapas, como claro. É que você classificaria essas etapas?
Bom, na parte de início aqui, na questão da prospecção, né, nós trabalhamos com o site, né, com um site com uma estrutura apropriada, mais próxima de um portfólio, né, e o posicionamento dele no Google. Então, esse é uma ferramenta que nos ajuda na prospecção, além como os aplicativos de mídias sociais, né, como Instagram, LinkedIn, entre outros, que também auxiliam, né, nessa captação de novos leads, novos clientes. A partir do momento que teve o contato via telefone, via e-mail, via Instagram, enfim, independente do contato, formulário, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer esse cliente ou para uma reunião de videoconferência ou para uma reunião presencial, tá? Porque o relacionamento direto com o cliente é muito importante. O orçamento frio, né, por WhatsApp ou por telefone, a taxa de conversão é muito, muito baixa. Então, também é importante o cliente aceitar, né, essa aproximação, porque é onde a gente consegue sentir a verdadeira intenção dele, né? Se ele é só um especulador ou, enfim, qual que é a necessidade ou qual seria o tempo, né, que ele está se programando ou a necessidade que realmente ele vai estar efetivando o fechamento do projeto, né? Então, com o cliente próximo, né, por videoconferência ou aqui no escritório, a gente consegue ter uma proximidade e criar, né, um relacionamento genuíno, né, assim, um relacionamento de confiança e, ao mesmo tempo, mostrar para ele, né, o nosso histórico, os projetos e transmitir a autoridade, né? Então, é muito importante a gente se posicionar com autoridade. Senão o orçamento não faz sentido, né? A pessoa receber um orçamento sem entender, né? Sem nós entendermos o que ele precisa e sem ele entender com quem que ele está falando.
Eu acho que quando você vai comprar um projeto de arquitetura, você está comprando muito o arquiteto, solução, né? Assim, você vai comprar a solução, mas eu vejo como cliente, cara, você compra muito o arquiteto, o escritório, você olha muito para os projetos que aquele escritório desenhou ou, às vezes, cuidou da obra e fez a gestão da obra, entregou efetivamente, e você tem que se imaginar, eu acho que, na minha cabeça, eu não sou arquiteto, né, eu sou vendedor, tem que ter um match, né, do tipo assim, cara, o que eu tô procurando com um custo-benefício que eu possa arcar, que eu possa pagar, porque não adianta eu querer, sei lá, né, o Oscar Niemeyer, né, não tá mais aqui entre nós, mas eu vou colocar como exemplo, sendo que eu não tenho o budget necessário para contratar o escritório dele, por exemplo. Então, acho que tem que ter um match dessas duas pontas, né, cara?
Sim, é importante ter essa visão, né, da questão do tamanho do escritório, do preço, do custo do escritório, mas é muito importante a gente se posicionar, quando eu digo na questão de solução, na entrega, né? Então, cada escritório, ele tem um formato de trabalho e um formato de entrega. Uhum. Um exemplo, né, o nosso escritório, ele não executa obra. Tá? Então, a nossa solução de entrega é realmente o formato do projeto, né, do desenvolvimento do projeto, assim como as entregas de render, de imagens, ou o caderno de arquitetura e o interiores. Então, dentro desse caderno, existem várias soluções, várias entregas que foram desenvolvidas pelo nosso escritório ao longo dos anos. Então, é o nosso know-how, né, que a gente aplica nesse projeto, nessas soluções, né, técnicas e de design, aonde outros escritórios não entregam a mesma coisa. Então, dentro desse mercado, é muito importante também nós entendermos quem são os nossos concorrentes, para a gente poder se posicionar e explicar para o cliente que a nossa solução, o nosso formato de trabalho é o mais adequado para ele. Tá? Então, um exemplo: alguns escritórios se posicionam como eu faço o projeto, eu faço a administração, eu faço a obra, eu faço tudo. A Prime, não. O nosso posicionamento nós somos especialistas em projeto, tanto de arquitetura quanto de interiores. E dentro do nosso formato de trabalho e o material de entrega, nós vamos entregar para vocês o material que ele vai dar para vocês a disponibilidade, né, a capacidade de poder trabalhar com qualquer construtora. Então, isso dá para ele uma ferramenta de processo também de orçamento, de custo de obra. Então, ele tem mais liberdade, num segundo momento, de poder trabalhar com várias opções de mercado, no caso da execução.
Eu achei interessante também o fato de você trazer o cliente para próximo, né? Você fala assim, pô, eu preciso fazer uma call, né? Uma reunião online, ou se não, eu preciso de fato ter uma reunião presencial aqui no escritório, porque no final eu não quero ter a dor de cabeça de simplesmente passar um orçamento ali pelo WhatsApp, porque essa frieza do orçamento no WhatsApp acaba não construindo valor na mente e no coração do teu cliente, né? Sendo que quanto mais ele tiver com você, mais ele entende o seu método de trabalho, o seu posicionamento, mais valor ele vai enxergando. E aí, quando você apresenta o valor do investimento, ele olha isso não só como um custo que ele vai ter, mas ele também se justifica do tipo assim, não, realmente a Prime Arquitetura, o Renato, eles entregam mais, eles têm esse custo aqui, esse valor de investimento, por quê? Por causa disso, 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 desse histórico. Ah, eu não sei dizer, mas puto, o Renato me inspira uma confiança muito grande, uma segurança. É interessante isso, né, Rê?
Sim, isso é muito importante. Eu acho que a confiança e a autoridade é um dos principais pontos para o fechamento. Se o cliente sentir a confiança, se criar esse relacionamento e ele entender que nós temos a autoridade para resolver o problema dele,
Boa autoridade, cara.
a taxa de conversão é muito, muito alta. E mesmo que o valor não se enquadre dentro daquilo que ele imaginava, ele vai conseguir entender o que significa esse valor, vai entender o
Isso.
custo-benefício, e se na último ponto ele vai negociar, né? Ele vai propor uma negociação, justamente porque ele vai entender, ele vai desejar, né, trabalhar com esse escritório pelas soluções que nós, né, apresentamos a ele. Então, assim, elencando de uma forma também mais direta, né, as principais etapas do processo é conhecer o cliente, tá? Criar esse relacionamento, né? Essa confiança e essa autoridade, né? Apresentando o nosso método de trabalho, os nossos produtos, e para isso nós desenvolvemos um processo bem, bem claro, bem definido. Então, nós temos uma metodologia de trabalho, de entrega, que tem um começo, meio e fim muito claro, muito objetivo, muito fácil do cliente entender. Então, nós entendemos que se ele tiver dúvidas, não adianta nada. Não adianta
Entendi.
ele ter, né, apresentar um ótimo escritório, uma equipe maravilhosa, ter um Instagram, né, legal, ter os seus serviços, né, sendo que ele fala: poxa, eu fui lá, conversei e eu não entendi o que ele vai fazer. Então,
Exato.
é muito importante o cliente sair do escritório desta reunião sem nenhuma dúvida. Então,
Boa.
é muito legal porque, mesmo nós sendo especialistas em projeto, nós entendemos das outras áreas, né? Então,
Tá.
foi uma escolha do escritório focar nesse produto, né? No, na questão do projeto. Então, nós nos colocamos à disposição para tirar todas as dúvidas de projeto, todas as dúvidas de administração de obra, todas as dúvidas das etapas da obra, inclusive financiamento, inclusive outras etapas, né, de aprovação, de prefeitura, de condomínio. Então, é importante que ele saia sem nenhuma dúvida. E se ele sair daqui sem nenhuma dúvida, entendendo o processo, com relacionamento legal, com confiança e autoridade, é o caminho das pedras para poder fechar, ter uma conversão positiva.
Legal. E aí, no caso, você, quando você tem essa oportunidade de negócio, né? Você tá no telefone ali, no WhatsApp, você convida a pessoa para uma reunião ou para fazer uma visita na Prime. E aí, nessa reunião, né? Você já apresenta o escritório e apresenta o valor do investimento, ou você separa? Ah, não, vamos fazer um primeiro bate-papo para eu entender o teu projeto, e aí a gente faz um segundo para eu te apresentar a proposta. Como é que funciona essa dinâmica?
Boa pergunta, Leandro. Então, nós já tentamos alguns formatos de entrega, né, de
Trabalho.
orçamento, inclusive com a proposta pronta para a reunião, tá? Porque
Olha
a
só.
partir do primeiro contato via telefone para marcar essa reunião, nós já temos algumas perguntas-chave, né? Que é a localização, tá, do projeto. O perfil do projeto, se ele é residencial, se é um apartamento, se é comercial, e o tamanho do projeto. Então, ali a gente já consegue ter um norte, né, de custo.
Tá.
Porém, é muito importante entender que cada projeto tem uma particularidade. Então, o valor do projeto, às vezes a gente errava o valor do projeto
Para mais ou
apresentando
para
ele na hora.
menos?
Exatamente. Nos dois casos, tanto para mais quanto para menos. Então, com o tempo, né, nós entendemos que a apresentação do orçamento é impossível acertar na lata sem fazer a reunião, sem entender todas as necessidades do cliente, todas as particularidades do cliente, todos os prazos, né, que ele precisa ali para desenvolver o projeto. Então, como que a gente faz? É muito importante, né? O tempo, o time, para não esfriar também o processo. Então, terminou a reunião aqui no escritório, normalmente em 2 dias úteis o orçamento está na mão.
Ah, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então você não apresenta o orçamento. Você fez essa reunião, você criou o valor, aí você envia o orçamento em até 2 dias úteis depois da reunião.
Exatamente. Esse é o timing que a gente acredita ser o melhor, o que melhor funciona para o escritório, né? Enviar muito rápido também tem lá as suas dificuldades,
Ah, os caras
né?
estão desesperados.
Não é essa a questão, mas às vezes a interpretação não é da mais adequada por parte do cliente. Poxa,
Perfeito.
né? Não tem nada para fazer, né? Já fez o orçamento. Então, não. Então, o tempo ideal que nós identificamos seria os 2 dias úteis. Então, o cliente ainda está quente, está tudo fresco em relação à reunião, né? Então, a taxa de conversão é muito maior nesse prazo, tendo em vista as características de trabalho que a gente, né, faz, né?
Perfeito, perfeito. E aí você entra numa rotina de follow-up, né? Porque você manda, e aí como é que você faz para manter esse cliente aquecido? O que você. Quais são as técnicas que você usa aí de follow-up para você manter o cliente depois que você apresentou o orçamento?
Só para deixar claro, né? Muitas das coisas do nosso processo foram aprimoradas ao longo do tempo e nós tivemos aqui várias melhorias na aplicação após o curso de aceleração de vendas. Tá? Então, é um curso maravilhoso, até para deixar bem claro aqui que nos ajudou muito em ajustar o nosso processo de vendas. E uma coisa muito positiva, né, em relação ao curso, que principalmente me conquistou demais, é a questão do mindset, de mudar, né, porque justamente o escritório, né, para vocês que estão assistindo o programa, ele foi inaugurado em 2008, né, então já é um escritório com 16 anos de história. E nesse meio tempo, né, desse desenvolvimento, do passar dos anos, a gente acaba criando algumas características e engessando, né, grandes mudanças.
Sim.
E o curso, né, ele foi lá, deu uma marteladinha nesses gessos, né, que a gente vai criando, essa casca que a gente foi criando durante os anos e abriu muito a nossa mente, não só a minha, quanto a do meu sócio também. Então, teve uma lapidação assim incrível
Mas
nesse processo.
isso que eu queria te perguntar, cara, já que você está comentando sobre o programa de aceleração, né? O que que você mais aprendeu no programa de aceleração, no PAS, assim? O que que você fala assim, cara, putz, além do processo, assim, o que que você olhou e falou assim, nossa, isso aqui, sabe, aquele pulo do gato?
É o mindset. Isso realmente foi o que mais me deu um tapa na cara, né? Em relação a justamente isso que eu acabei de falar, né? Eu vinha com um processo, vinha melhorando ele aos poucos e tinha receio de fazer grandes mudanças, inclusive na questão de valor, na questão de preço.
Aumentar
Então,
o seu valor, o valor que você cobra do cliente.
exatamente. Então, nós viemos melhorando o nosso produto de entrega,
Tá.
desenvolvendo várias outras entregas para o cliente. Então, nosso produto final está cada vez melhor e a nossa correção de valor, ela não acompanhava o tanto de novos trabalhos e novos produtos que nós fomos agregando, novas soluções. Então, para ficar assim mais fácil de entender, né? O escritório em 5 anos ele mais que dobrou o perfil de entrega, o perfil de detalhamento, o know-how do escritório ele vem crescendo exponencialmente, mas o valor não acompanhou tanto porque a gente estava travado nessa questão do mindset de valor de mercado, etc. E faltou o curso dar uma puxada de falar, cara, né? Quem é você? O seu preço te define também. Não é só o teu material que te define, é o seu preço.
Preço é
Então,
posicionamento, perfeito.
exato. Isso foi um tapa na cara, porque nós focamos muito no custo-benefício. Isso é uma ferramenta que a gente apresenta para o cliente, né? Então, e a gente acredita muito nisso, eu acredito muito nisso, que eu estou entregando o melhor custo-benefício de mercado para o cliente. Isso é muito legal, porque eu saio tranquilo, eu entro na reunião tranquilo e eu saio da reunião tranquilo, muito confiante que ele não vai encontrar um produto com o melhor custo-benefício que o meu, porque eu conheço também os projetos que estão no mercado e isso dá trabalho também, você
Sim.
fazer uma pesquisa de mercado. Mas é mais fácil você entender como o mercado trabalha do que como ele cobra. Pelo menos nós
Perfeito.
tínhamos essa dificuldade, né? O trabalho você consegue ver, você consegue identificar num condomínio, né? Entender qual que é o caminho do mercado, mas o preço do mercado ele não é tão claro. Então, isso também nos motivou a estudar melhor o preço de mercado. Para eu continuar acreditando, né? Então eu entendo o preço, eu continuo acreditando que mesmo com os preços atualizados, ainda temos o melhor custo-benefício. E
Que
isso elevou o
interessante.
nosso ticket médio
Então,
de uma forma muito legal.
é isso que eu queria te perguntar, cara, porque às vezes o amigo ouvinte que tá do outro lado, ele precisa tangibilizar um pouco, né? O que ele pode ter quando ele para se dedicar num treinamento, quando ele para se desenvolver, né? Se você pudesse falar de forma resumida, assim, os resultados que a Prime teve, né? Número de clientes, em faturamento, em taxa de conversão, em processo. Quais, na sua visão, são os resultados que você pode falar assim, cara, olha, além do posicionamento que você acabou de comentar, né? Olha, depois do programa de aceleração, isso aqui mudou na forma que a gente faz negócio, na nossa taxa de conversão, no nosso faturamento. O que que você elencaria, cara?
Em primeiro passo, com certeza aumentou a nossa taxa de conversão. Isso para a gente é muito importante, tá? Isso também, o curso também nos motivou a criar algumas novas ferramentas de marketing ou a manutenção dela, né? Como uma das principais ferramentas do nosso escritório é o Instagram e o nosso site. Então, nós estamos com o site atualizado, ele está no ar, e nós temos, assim, recebemos muitos leads do site. Então, isso também deu uma outra chamada, né, nessa importância. E com um posicionamento melhor nas redes e melhor no site, isso ao mesmo tempo nós percebemos que temos recebido os clientes melhores,
Olha
né? Então são
só.
leads melhores. Então é muito importante esse posicionamento, como que a gente se apresenta para o mercado, né? Então não pode ter receio, não pode ter vergonha e não pode ter preguiça também de se mostrar, né? De apresentar os seus produtos, as suas soluções. E, enfim, isso também ajudou muito no ticket médio. E para nós é o que funciona. Porque quando a gente fala de serviço, pelo menos no nosso formato de trabalho, não é uma indústria onde você consegue aumentar a produção em larga escala com uma máquina a mais. Então, nós
Sim.
temos. São pessoas que atendem. Na nossa equipe tem arquitetos, são pessoas que têm uma limitação de número de projetos. Então, o escritório, com o mesmo número de projeto ou um número de projeto menor, com um ticket médio maior, isso é lucro maior. É simplesmente isso. E é isso que a gente busca também, né? O lucro é qualidade de vida, né? Tanto no
Sim.
trabalho, no, na, 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 na questão da gestão do profissional, de toda a equipe, de todo o escritório, como também na vida pessoal. E é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente vende, né? A gente vende para trabalhar, para ter lucro e ter qualidade de vida, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal.
Sim, cara, é fundamental. É, para uma empresa ser saudável, ela precisa de lucro, né? Senão a
Exatamente.
gente não consegue manter os nossos colaboradores, né? Um ambiente seguro para todo mundo trabalhar. A gente não consegue ter, pô, liberdade de criar coisas novas e se permitir errar, acertar, enfim. É super, super importante. Eu achei interessante, né? Essa visão que você teve de aumentar o preço e aumentar a conversão, né? Então, olhando para o que você está me trazendo, a impressão que eu tenho é que você falou assim: poxa, eu confiei mais no meu processo, porque eu atualizei o meu processo, eu fiquei mais. Com as técnicas e comportamentos que eu aprendi, eu consegui enxergar em cada fase como é que eu posso ir aumentando a minha taxa de conversão, porque para você vender mais, você precisa aumentar a taxa de conversão em todas as etapas. A quantidade de pessoas que entram em contato com você, a quantidade de pessoas que você consegue agendar a reunião, a quantidade de pessoas que você apresenta a proposta, a quantidade de pessoas que fecha com você. Não adianta
Exatamente.
você. Ah, minha taxa de conversão é de 100%. Dani fala muito isso, né? Ah, minha taxa de conversão é de 100%. Legal, você apresentou uma proposta e fechou uma proposta. Isso não muda a vida de ninguém, né? Agora, quando você sai de uma taxa de conversão de, sei lá, de 10%, ah, eu apresentei 10 propostas e fechei uma. Por uma taxa de conversão de 30%, aí eu apresentei 10 propostas, mas eu fechei 3, porra, você ganhou muito mais dinheiro, né? Com a
Com
mesma
certeza.
quantidade de oportunidades, né? Então, porra, cara, eu fico muito feliz aí de ter participado dessa jornada aí de crescimento da Prime, tá?
Nós que agradecemos, porque foi uma oportunidade incrível, foi uma oportunidade de conhecer também pessoas novas, e no grupo, né, são vários vendedores de várias áreas diferentes, onde todo mundo compartilhou experiências, dificuldades, e em algumas dessas dificuldades, acabei vendo dificuldade que eu poderia ali, que eu tinha e não sabia, né? Então eu falo, pô, é mais um ponto de atenção que eu poderia melhorar, que eu posso melhorar e que eu melhorei, né? Então é muito legal, o grupo é muito importante. Nós temos ainda, né, o grupo no WhatsApp, e é
Tem.
uma comunidade muito saudável, agrega muito valor.
E a gente ignora muito a força do grupo, né?
Eu
Não, não, assim, é verdade. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão interessadas em fazer o programa, né? Em participar do treinamento. E aí a gente fala isso, olha, a força do grupo. A gente percebe que existe uma. Não é uma negligência, né? Porque não é consciente. para ser negligência, tinha que ser consciente, né? Tipo, eu sei e eu vou ignorar. Não é o caso. É, a gente percebe que a pessoa ela não bota uma fé, ela parece que, ah, não sei o quê. Mas, cara, você aprende muito com a pergunta do colega. E o que eu mais gosto, como treinador, né? O que eu mais gosto é quando, por exemplo, você faz uma pergunta e quem responde é um colega seu. Porque mostra que o time, né? Que o grupo tá tão...
Sinergia.
Um confia, existe sinergia e um confia no outro, cara, que você fala assim, pô, eu não vou nem esperar o Leandro responder, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Hoje de manhã eu tava no grupo dos alunos. E aí teve uma pessoa que postou uma pergunta ali, né? O que vem primeiro, a negociação ou a venda, né? E aí eu não dei a minha resposta, mas eu fiquei provocando a galera para falar assim, quero ouvir, quero ouvir. E aí veio um monte de resposta interessante. Veio respostas que eu concordo, veio respostas que eu discordo. Mas eu falei assim, eu só vou dar a minha impressão em um episódio do Papo de Vendedor. Então a gente deve gravar um episódio com esse título aí. Para falar sobre, então, é a força do grupo, cara. É quando você vê realmente assim, todo mundo em sinergia, né, parando, né, um determinado momento daquela semana para poder afiar o seu machado, para poder se desenvolver, ora na parte técnica, ora na parte comportamental, ora na parte de processo, para poder realmente aumentar a performance de vendas, né, cara? Muito legal mesmo. E aí, como a gente está falando de vendas, 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 eu queria te perguntar. Né? Quais são ali, na sua visão, as principais técnicas de vendas que você usa no seu dia a dia?
Lê, a técnica é criar assim, um relacionamento mais humano possível, mais quente possível, para poder trazer para ele, né, a percepção das reais necessidades que ele vai ter nessa jornada da construção, tanto do projeto quanto da construção. Então, muitas vezes, acredito que é um problema ou uma situação corriqueira com todos os arquitetos. O cliente ele liga ou ele entra em contato com o escritório e ele pede uma plantinha, né? Ele quer ali
Manda um orçamentinho para mim aí.
um orçamentinho, uma plantinha.
Qual
Então
que é o preço do
ele
metro quadrado?
é exato, é uma
Ele acha
um
que ele está mandando
posicionamento
um
do
peso
cliente.
na Leroy, né?
Exatamente. Então ele chega no escritório sem entender o que ele realmente precisa. Então, sem um relacionamento próximo, sem a confiança, sem conseguir trazer ele para o escritório, mesmo não precisa ser presencial, por videoconferência, para prender a atenção dele, conseguir ouvir do cliente qual é o know-how que ele tem, qual é o perfil desse cliente, pois nós atendemos tanto o cliente final, que está na primeira casa, no primeiro projeto de interiores, quanto clientes que são investidores, que já trabalharam com 20 ou mais casas, que já trabalharam com prédio, que ele tem um autoconhecimento. Então, é muito importante passar para o cliente essa confiança, né, do que ele realmente precisa. Então, a partir do momento que ele entende que o processo vai gerar economia para ele, que isso vai economizar tempo de obra, frustração na obra, a nossa solução se vende. Então, a técnica que a gente utiliza é trazer ele mais próximo possível para nós podermos passar esse conhecimento para ele entender. Sem ele entender o processo, ele vai focar muito no preço, ele vai focar muito no, no, na plantinha. E não é isso que a gente vende, não é assim que o mercado trabalha.
Interessante, cara. E assim, quantos follow-ups você faz num cliente até você falar assim, putz, cara, esse cara não vai fechar? Assim, como é que é a tua rotina de depois que você manda o orçamento?
Olha, por incrível que pareça, na reunião eu já sei se o cara vai fechar ou não.
Mas
Então,
ele não recebe o preço na reunião.
mesmo sem ele receber o orçamento, mesmo sem ele ter o preço. Porque o cliente, quando ele realmente ele entende o que o escritório quer entregar para ele, o que a gente está disposto a fazer para ele, por ele, né, e as soluções que a gente vai entregar para ele, o valor é muito baixo. É muito baixo o valor do projeto, tendo em vista o valor final da obra com o terreno. Então,
Entendi.
essa percepção de valor de caro, ele só vai ter se ele não entender o que ele está comprando. Então,
Perfeito.
a partir do momento que ele entende que o terreno custa hoje 400, 600, 1.000 reais, que a obra ele vai investir 1 milhão, 1,5 milhão de reais, o valor do projeto e dos projetos complementares, entre outros projetos na questão dessa etapa de gestão, né, do processo, do desenvolvimento da obra, o custo é mínimo. Então, é praticamente irrelevante o preço do projeto quando o cliente entende os benefícios do nosso trabalho.
Isso indiferente se ele for um investidor que está construindo para vender ou se ele for o cara que está construindo para morar com a família. Os dois têm essa mesma leitura na hora que se apresenta o preço?
Não, vai muito do perfil do cliente. E aí, essa leitura que eu consigo identificar na reunião. Entendeu? O que o cliente quer. Então, o que ele está procurando é um cliente que, mesmo sendo investidor, ele procura um projeto completo, com soluções que vão facilitar a obra, que vão diminuir o tempo de obra, que vai facilitar, né, o levantamento de preços da obra. Esse cliente, ele entende que o projeto é importante e ele vai pagar o preço. O cliente que ele vem com uma ideia fixa, que ele chega e ele não está preocupado com as soluções, ele está preocupado apenas em aprovar o projeto na prefeitura ou no condomínio, porque para ele o projeto tanto faz, ele incrível. Tem cliente que já chega até com o projeto. Eu já tenho, eu desenhei o projeto. Eu só
Tirou a foto com
preciso
uma planta.
de um cara para aprovar o projeto. Esse não é o nosso cliente. Esse não vai fechar. Então, é irrelevante esse cliente no, neste momento.
Entendi.
De
Isso
qualquer
aí.
forma, nós fazemos a reunião da forma completa, plantamos essa sementinha no cliente. Por quê? Porque uma hora ele cai do cavalo. Isso é certo. Não é uma questão de ser, é uma questão de quando. O cliente que começa uma obra sem um projeto de qualidade, sem projetos complementares, sem uma equipe de gestão de obra, ele perde muito mais dinheiro e cabelos durante a obra do que o cara que investe num bom projeto. Então, é o cara da segunda casa que já teve uma experiência ruim num outro escritório, numa outra oportunidade, enfim, esse fechou, esse fechou. Não,
Entendi.
a dificuldade é mínima. Então, quanto mais conhecimento o cliente tem, mais fácil fica a venda para a gente.
E para você é tranquilo, por exemplo, contornar uma objeção? O cliente vira e fala assim: ah, tá caro, achei caro o preço. Para você, como é que você contorna objeções?
Esse tipo de objeção é praticamente a única objeção que tem, né? Pô, isso é no follow-up, né? Renato, recebi o orçamento e está acima do valor que eu imaginava, ou está acima do valor do concorrente, né? Enfim, a principal, né, técnica para contornar essa objeção é colocar os valores ao lado, né? O valor do projeto. Qual é o custo para fazer essa ilha que ele está imaginando? Quanto custa uma cuba da marca tal? Quanto custa para você levantar, né, uma parede e, por conta de um projeto ruim, precisar derrubar essa parede? Só nessa daí, ó, já é mais caro que o seu projeto.
Entendi, você usa o que ele vai fazer dentro do projeto para mostrar para ele que é uma comparação, né? Você compara o seu preço com aquilo que ele vai. Porra, interessante, isso aí é uma matadora, hein?
Exatamente. E muitas vezes, porque também nós conhecemos, né, o formato de trabalho do mercado. Então, olha, por que você está, né, entendendo que esse valor está acima do que você acredita ser o ideal. Ah, porque eu fui em fulano de tal e fulano de tal custa tanto. Legal, mas fulano de tal vai fazer isso por você? Isso daqui está incluso? Isso não está incluso? Não, não está incluso. Ah, então. Aí ele
Aí
começa a
você tem que conhecer
despertar.
o mercado para fazer isso, né, cara?
Exatamente. Quando a gente, como eu disse anteriormente, né? É, nós temos certeza que temos o melhor custo-benefício.
Tá.
Então, não tem por que a pessoa não fechar, a não ser que realmente ela esteja com um teto para o orçamento dela. Olha,
Tá.
o meu teto é esse, não entrou, e também a gente não vai entrar.
Tá.
E a situação que o cliente, ele realmente não quer solução, ele quer fazer do jeito dele, e a gente tem que
Ele quer
respeitar.
praticamente a aprovação que ele não consegue fazer sozinho, né, cara?
Exato. Então, esse não é o nosso cliente. Então, é importante, nós temos o perfil de cliente ideal do escritório. Isso também
Aí.
nós aprendemos no curso. Como posicionar esse cliente, como filtrar esse cliente,
Qualificar, né?
como qualificar esse cliente. Isso é muito importante. A partir do momento que na reunião eu entenda que esse cliente não está procurando um profissional para apoiá-lo, que ele não está procurando as soluções que nós entregamos, ele automaticamente está desqualificado. Exemplo na prática. Ontem um cliente me procurou, era uma casa, porte pequeno, tá? Relativamente pequeno, em condomínio, porém ele não tinha tempo para fazer reunião, não tinha tempo para conhecer o escritório, não tinha tempo para entender as soluções do escritório, já está fora, não é um cliente qualificado. Então, o cliente ele precisa querer conhecer o escritório, ele precisa
Imagina
querer.
para o cara receber o projeto, para ele, se ele já tá assim no começo, ele vai dar muita dor de cabeça para você conseguir aprovar o projeto dele com ele, né?
Exatamente, porque ele não vai ter parâmetro para entender o que ele precisa, e posteriormente, quando ele receber o projeto, ele fala: ah, não era isso que eu queria, eu não entendi que você ia fazer isso. Eu não entendi o que estava dentro do pacote, do produto, e o que não estava. Então, esse perfil de cliente é caroço, é muito complicado trabalhar.
Curva de
Isso
rio.
é curva de Rio. É muito, isso é uma questão muito legal também, porque a Prime, dentro desses 16 anos que nós trabalhamos, né, nós fizemos muitas amizades, e na reunião que a gente conhece a pessoa, que cria esse vínculo, e são relacionamentos que duram anos. Tem cliente que está no terceiro projeto, no, não projeto de investimento, no projeto dele de vida,
Que
né?
da hora, cara.
Ele começou com um apartamento pequeno, foi para um apartamento maior, foi para uma casa. Tem cliente que saiu do apartamento, foi para uma casa. Então ele convida a gente a participar dessa nova etapa da vida dele e fala: eu confio em você. Quando eu tive a experiência com você, você fez tudo o que você falou que ia fazer, você já nos conhece, então eu quero fazer mais um projeto com o seu escritório. Então ele falou: pô, eu já conheço você, você já me conhece, você sabe o que eu gosto, você sabe o que a minha família gosta, então eu quero fazer um projeto com você. Isso não tem preço, para nós não tem preço. E é isso que a gente busca, né? Criar relacionamentos e parceria verdadeiros.
É, cara. E eu sei que você é assim, te conheço, né? Há muitos anos, eu sei que você é um cara que se preocupa muito com o cliente, cara. E com
Bastante.
a jornada dele no processo de consumir arquitetura, né? Eu lembro que uma vez você virou para mim e falou assim: Lê, a gente estava falando do projeto do apartamento aqui, e aí você falou uma coisa que, putz, cara, me gravou muito. Falou assim: cara, você está fazendo um projeto, né, de uma sala, por exemplo, que você vai estar sentada no sofá da sua sala por, sei lá, cara, pelo menos 10 anos, né? Se você não se propor a fazer algo diferente, você vai ver 10 anos de parede branca, porra. Você vai ver, sabe? Pô, vamos pôr um revestimento na parede, vamos fazer um ripado, vamos. Né, vamos trazer soluções que te agradem visualmente e que você se sinta confortável daqui, 5 anos, né? Porque o tempo vai passar, né, Rê? O tempo vai passar, uhum, e você vai estar sentado lá com a bunda no sofá, lá, puta merda, essas paredes, não aguento mais essas paredes brancas, né, cara?
Legal, você aproveitando, Leandro, você tocou num ponto muito importante, que o arquiteto ele precisa entender também conceitos de valor de mercado. Então, não só é importante entender como a pessoa se sente no ambiente, como ela se comporta neste ambiente, como ela, sim, usa esse ambiente, como a família dela usa o ambiente, como ela quer receber os amigos, os familiares neste ambiente, mas também após a saída dela, né? Esses 10 anos poderiam ser 5, poderiam ser 2, poderiam ser 20.
Uhum.
Então, a partir do momento que esse ambiente ele já não vai ser mais adequado para a sua família, ele também precisa estar dentro de um perfil de valor de mercado, né? Para também conseguir uma venda, para ter, sim, valorização. Então, é muito importante. O escritório é uma das coisas que nós mais se preocupamos. É o uso da casa durante o tempo que o cliente vai estar lá, mas também no processo de troca, de mudança, né? Para que ele possa poder vender a casa, ou alugar a casa, ou fazer uma troca por um outro. Então, esses clientes nossos, que já está no segundo, no terceiro projeto, é um fator muito importante para ele, porque quando ele coloca essa casa para vender, para trocar, ele fala, pô, ela está dentro do perfil de mercado.
Exatamente.
É o famoso elefante branco. Não pode ser abaixo do mercado e nem acima, muito acima do mercado, porque você vai perder dinheiro de uma forma ou de outra. Isso também é é um ponto muito importante. Eu não comentei isso durante o processo onde nós mostramos a autoridade, está incluso também, né, essas áreas de atuação que o escritório trabalha, né? Então, não somente nos projetos residenciais, mas nos projetos comerciais também, né? E para venda, investidores.
Não, principalmente comercial, né? Quando você entra, assim, um amigo ouvinte com certeza entrou numa empresa, uma loja, por exemplo, de, sei lá, cara, de suplemento alimentar, uma loja de roupa, e se sente bem, né? E percebe que aquilo, aquele ambiente te convida a ficar. E eu, um amigo ouvinte, já entrou em lojas concorrentes que ficou meio, né, aquela sensação ruim que você não sabe o que você tá sentindo, você só quer sair correndo, né?
Ele foi entrar no restaurante e quando viu, tava se sentindo numa farmácia, né? Falou, pô, tô dentro de uma farmácia.
Exatamente.
Então, existe sim as características para cada projeto, perfil de cliente, a etapa também da idade, né, da família. Então, são preocupações, por exemplo, uma suíte no térreo, quando se trata de sobrado, quando se trata de sobrado, exemplos, né, de soluções, ter um ponto de água na varanda, um ponto de água no corredor dos quartos para um filtro de água. Então, são também soluções que nós apresentamos para o cliente na reunião para ele entender, né, que são coisas simples, sutis, mas que vai agregar muito valor na casa dele e fala, pô, eu terminei minha casa, como é que eu não pensei nisso antes? Porque eu não tinha um arquiteto preocupado a pensar por ele.
É isso aí, é isso aí. Pô, Rê, temos um baita episódio aqui do Papo de Vendedor, cara. Muito, muito, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar com a nossa audiência aqui os seus conhecimentos, suas habilidades em vendas aí, contar um pouquinho da história, da sua história profissional, da história da Prime. Muito, muito obrigado. Eu queria abrir um espaço aqui para você falar como um amigo ouvinte pode se conectar com você, meu amigo.
Primeiramente, mais uma vez, o prazer é meu, né? É da Prime, de poder estar participando do programa, é incrível. E para os amigos ouvintes, né, pode seguir o nosso perfil no Instagram, prime.arquitetura, tá? Enfim, nosso site é primearquitetura.com e o LinkedIn, prime.arquitetura.sorocaba, e tem, enfim, vários outros canais aí para nos acompanhar.
Fica tranquilo que a gente vai colocar na descrição aqui do conteúdo, a pessoa vai conseguir se conectar com você aí, tá bom?
É um prazer, espero vocês.
E você que está nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify, Conta para mim aqui embaixo, aqui, ó, se você estiver no Spotify, tem ali a caixinha de pergunta. Se você estiver no YouTube, aproveita para colocar nos comentários qual é a principal técnica de vendas que você utiliza. E temos aqui uma perguntinha no Spotify aqui que eu quero conhecer você aí do outro lado. Você é um profissional, uma profissional de arquitetura? Coloca para mim aqui, ó, no Spotify, sim ou não, que eu quero entender um pouquinho mais sobre você e como esse programa te ajudou na tua jornada aí comercial, como você se desenvolveu. Tamo junto? Semana que vem tem episódio novo do Papo de Vendedor. Eu vou trazer aqui um super convidado, uma pessoa que eu tenho, assim, muito carinho, e ele vai falar um pouco sobre a experiência dele em outro país. Como é que é vender o produto dele em outro país, onde tem diferença do ponto de vista do idioma que se fala, da cultura, a forma como as pessoas são. Ele vai contar um pouquinho da história de vida. E, claro, quando você muda de país, você zera a vida, né? Você começa tudo de novo. Você pode ter 20 anos de empresa aí, que nem o Renatão tem aí de Prime Arquitetura. Você foi para os Estados Unidos, você foi para a Espanha, para Portugal, você foi para a Alemanha, você reseta a tua carreira e você começa do zero. E ele vai compartilhar como foi essa experiência na vida dele, na vida da família dele, como isso impacta até hoje, né, a família dele. Um programa super especial, segunda-feira, 7 horas da manhã, aqui para você curtir o Papo de Vendedor. Então já sabe, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você escuta a gente no Apple Podcast, no Pocket Cast, fique à vontade para assinar, é gratuito, é para você poder afiar o seu machado e se conectar com a gente. Quer fazer um treinamento de vendas que pode mudar o jogo, assim como aconteceu com o Renato? Tem um link aqui na descrição para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento aberto para você acelerar os teus resultados. Vai lá, conhece, vem trocar uma ideia com a nossa equipe aqui, vê se faz sentido treinar vendas com a gente. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!